Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ. E hoje, a gente já falou na última semana sobre a questão da mudança da taxa Selic. A gente vai conversar como você pode ganhar ou perder dinheiro com o Copom. Tudo bem, Gilvan? Seja muito bem-vindo.
Oi, Érica. Nossa audiência, uma alegria retornar aqui e confirmar que no final do programa nós iremos entender com muita sabedoria essa transformação que está acontecendo.
Então, Gilvan, vamos começar orientando, né? Quem acompanha o mercado financeiro já sabe dessa modificação ocorrida no dia 17, né? Com a questão da taxa Selic. Mas o que muda nos investimentos?
Érica, essa operação ela faz uma mudança drástica em dois principais tipos, os tipos principalmente conservadores. Para as pessoas que querem investir ganhando junto com a taxa Selic, ou seja, acompanhando a taxa Selic, elas utilizam o Tesouro Direto, que é essa plataforma de compra e venda de títulos públicos. Então, tem dois títulos que ganham e perdem dinheiro com essa alteração. O primeiro título é o Tesouro Selic, Érica. O Tesouro Selic ele acompanha a variação da taxa de juros. Então, quem tinha um título atrelado à Selic, que antes da reunião tinha uma remuneração de 2%, a remuneração agora vai passar para 2,75%. Por quê? Porque esse Tesouro Selic ele é diretamente atrelado à variação do Selic. Então, quando a Selic sobe, é bom para o investidor. Já o Tesouro pré-fixado, se você tinha um título, por exemplo, em pré-fixado em 2%, que é um exemplo, e o título agora foi para 2,75%, quer dizer que o seu título é 2%, mas que o mercado está pagando 2,75%. Então, isso causa uma perda de valor quando o investidor vai vender esse título. Então, a alteração da taxa Selic, ela traz ganho para o Tesouro Selic, mas ela pode trazer perda para o Tesouro pré-fixado.
E o que o investidor precisa olhar, né, na sua carteira de ações para conseguir se organizar com essa mudança, Gilvan?
Excelente pergunta. Perceba, quando eu falo Tesouro Direto, eu falo de renda fixa, né? É um título conservador que eu já consigo comprar entendendo quanto eu irei ganhar. Quando você fala de ações, Érica, o ganho é diferente. O ganho vem pela lucratividade, pelo ganho de mercado dessa empresa. Então, no mercado de ações, o que muda é, eu tenho uma relação risco-retorno, Érica, que nós falamos anteriormente. Ou seja, para eu comprar uma ação, eu vou ganhar ali um pedaço do lucro dessa empresa, o aumento do preço da ação. Agora, quando eu utilizo a taxa de juros, eu penso o seguinte, olha, antes eu tinha uma relação, eu ganhava pouco na renda fixa, 2%. Agora eu ganho 2,75%. Será que eu preciso assumir o risco de comprar ações? Será que eu posso usar outro instrumento? E aí alguns investidores que são conservadores e estão enxergando esse cenário de turbulência, eles podem sair da renda fixa, da renda variável, e vir para a renda fixa. Por quê? Ela paga um pouco mais. Mas isso, Érica, é questão de estratégia e respeitando sempre o API, que é a análise de perfil do investidor. E aí isso faz a mudança.
Bom, a taxa Selic aumentou agora, né? O quando eu acho que também é uma pergunta. Bom, a taxa Selic vai ficar nesse patamar determinado tempo. Eu me apresso a fazer essa mudança agora? Eu espero um pouquinho para ver como o mercado vai reagir? Como é que o investidor tem que olhar essa questão de tempo, Gilvan?
Essa questão de tempo está diretamente atrelada à ata do Copom. Logo assim que sai a reunião do Copom, ele emite uma ata mostrando qual é o seu posicionamento. Ele deu um posicionamento que ele fará novas alterações para cima na taxa de juros, porque ele entende que tem um risco inflacionário e a alta do dólar está deixando o preço dos alimentos mais caros. Então, ele vai fazer esse aumento para tentar conter a inflação. Ele só não sabe quando exatamente, mas ele já falou, por exemplo, em 4,5%. Então, a gente pode ter um aumento da taxa Selic ao longo do tempo, aumentos substanciais. E aí, o que o investidor tem que fazer é acompanhar o investidor em ação, mas também acompanhar a ata, e toda segunda-feira a ECA tem ali uma reunião que mostra ali qual é a sua projeção de futuro. É porque toda vez que as taxas de juros sobem, a atratividade do mercado de ações ela é reduzida. Por quê? Eu tenho mais rentabilidade com segurança do que a insegurança do dia a dia do mercado. Então, ele tem que ficar acompanhando isso.
E, Gilvan, a gente sempre fala aqui sobre o posicionamento do investidor, né? Se ele é conservador, se ele é mais arrojado. Qual seria hoje a melhor tendência para o investidor mais arrojado? A gente já falou do conservador. O investidor arrojado, ele continua, ele tem que ficar de olho na renda fixa, mas ele continua ali no dia a dia do mercado? Qual é a posição, mais ou menos, hoje, se você já tem um pouco mais de know-how, digamos assim?
Olha, essa pergunta envolve muito o conhecimento do modelo de negócio das ações. Então, por exemplo, se você tem uma ação com um modelo de negócio vencedor, construtivo, disruptivo, que consegue entender o mundo pós-pandemia, atualmente eu tenho dividido meu raciocínio no seguinte: modelo de negócio antes pandemia e modelo de negócio pós-pandemia. Então, se você enxerga que algumas empresas que vão ser mais aderentes, com maior taxa de sucesso aqui, que é pós-pandemia, você se tornaria investidor. Mas existe também, para quem é mais sofisticado no mundo dos investimentos, a utilização de derivativos para proteger os seus investimentos, a utilização de estratégias internacionais. Então, nesse momento, o grau de diversificação tem que ser maior. E alguns investidores vão olhar muito, Érica, para previsibilidade de receita. O que é isso? Se eu olho uma empresa que está no mercado de ações com uma boa previsibilidade de receita, que o modelo de negócio ele tem crescimento consistente, ele começa a entender que faz sentido ficar nessa ação. Mas se ele olha para modelos de negócios que estão com muita volatilidade, sofrendo pela pandemia, como, por exemplo, aviação, turismo, apresentar o segmento dos shopping centers, assim, que numa pandemia ou num segundo lockdown podem ser diretamente influenciados, ele começa a reduzir suas posições. Mas, em linhas gerais, a diversificação, né, a distribuição em diversos produtos de investimento, em diversos veículos, olhando diversos mercados, vai ser um grande diferencial para o investidor com maior conhecimento.
Você falou de previsibilidade futuro, mas também falou da possibilidade da Selic a 4,5. E a gente voltaria ao passado, quando a taxa já esteve nesse valor. O investidor, ele pode dar uma olhadinha no passado, naquela época aconteceu isso, isso e isso. Então, eu já posso prever, mas não, eu não posso, porque a gente tem uma pandemia entre essas duas datas, né? Faz alguma diferença dar essa olhadinha para o passado ou é melhor trabalhar somente com a visão para frente?
Olha, tem um disclaimer, né, uma frase padrão, que é: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Você, quando a gente vai investir, criar portfólio, a gente sempre fala isso, Érica. Mas essa sua linha de raciocínio é importante quando eu faço, por exemplo, uma modelagem matemática para investir. Chama-se VAR, né, que é Value at Risk. É montar um modelo de acontecimentos passados e fazer um teste desse modelo, colocando situações passadas. A grande diferença em qualquer modelo que nós formos utilizar é que o Brasil não tinha uma crise fiscal e uma queda na atividade. O Brasil estava pelo seu nono ano seguido gastando mais do que arrecada, endividando, e a atividade econômica está muito baixa. O desemprego é muito alto. Então, enquanto, como diz o ministro Guedes, enquanto não acontecer uma ampla vacinação para ganhar confiança, aí isso vai ser bastante complexo. Então, por isso que você enxerga o dólar em patamares tão estratosféricos. Por quê? Porque falta uma segurança nessa questão fiscal.
Então, é acompanhar o investidor em ação semana a semana, porque num flash tudo muda, né?
Com certeza. Lembrando que o nosso último episódio, semana passada, já falava de uma alta de Selic, que o mercado esperava, mas nós já estávamos ali antenados pensando nisso. Foi um episódio muito legal.
Com certeza. Então, acompanha a gente aqui, que semana que vem a gente já vem com alguma novidade. Gilvan, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Investidor em Ação.
Que eu agradeço, cumprimento você, a minha comissão de finanças e as pessoas que estão construindo esse momento, principalmente os administradores de todo o Brasil. Tchau, tchau.
Obrigada. Você já sabe, semana que vem um novo Investidor em Ação para você e fica de olho nas notícias porque elas vão estar aqui com a gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.